Agora. Vacilos. Manotas. Balas. Gafes. Mancadas. O melhor do jornalismo de qualidade você só ouve aqui. Está no ar o Vacilo News. Perdi alguma coisa? Diz homem surpreso com o coronavírus após meditação por 75 dias seguidos.
Filhote humano gosta de levar choque no pênis e queixa-se de solidão na quarentena.
Jovem se masturba após cirurgia no nariz e vai para UTI. Entenda.
Ou entenda, pode sair.
Vai sair, tem que estar.
Entendo, tá bom.
Tem que tal, entendo.
Ah, beleza, desculpa.
Está começando mais um Vacilo News. Nossa, na hora chegou um e-mail, socorro, desculpa.
Eu achei que fosse feito.
Está começando mais um Vacilo News, hoje com uma convidada muito especial. Seja bem-vinda de volta ao PopQuest do Grimbindos.
Olá.
Menina Leila Germano, como é que você tá?
Gente, agora estou feliz, agora a quarentena pra mim tá rolando. Muito obrigada aí, eu me convidei, queria dizer... Mas eu achei o máximo.
É verdade, eu fui olhar minhas menções e aí vi que tava todo mundo me mencionando no tweet da Leila.
Mas é que real, bateu a bad hoje. E aí eu pensei, pô, saudades do Decréptus. Estamos aqui de novo.
Não, e não apenas estamos aqui de novo, como já vai soltar ao vivo o próximo convite. Mais pro fim do mês vai ter uma live muito especial e já contamos... Já estamos pré-agendando a sua presença, Leila.
Oba!
E também aqui comigo hoje, menino Rafael Mordente.
E aí, moçada, como é que vocês estão? Como estão aí você que está ouvindo este delicioso Vacilo News? E você, João, e você, Leila, um grande beijo para vocês. Sejam bem-vindos a mais uma edição.
Mordente, eu vou te pedir para que você comece com a sua linda notícia.
Sim. Bom, vamos lá. Perdi alguma coisa? Diz homem surpreso com o coronavírus após meditação por 75 dias seguidos. Após 75 dias seguidos de meditação e isolado do mundo exterior, Daniel Thorson postou no Twitter: perdi alguma coisa? Perdeu. Um morador de Vermont, nos Estados Unidos, entrou em meditação em meados de março, quando o coronavírus ainda não tinha começado a se alastrar gravemente pelos Estados Unidos. Ele não viu a corrida por equipamentos de proteção, as longas filas nos bancos de comida, o índice de desemprego galopar. Fora da crise do Covid-19, Daniel perdeu os protestos antirracismo que varreram os Estados Unidos. Estava completamente desconectado das notícias, disse Daniel, de acordo com a afiliada da rede NBC. Cara, isso... Eu achei essa notícia bacana porque ela tem uma um misto de leveza e alienação.
Sim, cara. Que... Primeiro, porque, tipo assim, você ouve, tipo assim, 75 dias de meditação. Você imagina, sei lá, né, cara? Tipo assim, o Sufi Brahmanyat Sangamvara, sacou? Tipo...
Praticamente secando já no último fio entre a vida e a morte. Mas não,
você imagina que, tipo assim, o cara tá perdido em alguma cadeia do Himalaia entre o Nepal, o Butão e a China, sacou? Não, o maluco tá em Vermont, cara.
Num retiro budista isolado. É bem possível, existem lugares isolados próximos de cidades grandes, né?
Não, e assim, Vermont, cara, é basicamente o estado do bed and breakfast. Né,
sim.
Nos Estados Unidos.
Pousadinhas e o cara.
Vermont é o estado da pousadinha.
É, né, a cara do assassinato na beira da estrada ali no motelzinho.
Exatamente. O Vermont é onde você vai para morrer em casal, saco?
Você vai morrer aglomerado.
E assim, cara, tem várias coisas maravilhosas dessa notícia. Primeiro é que, tipo assim, o cara tá usando basicamente uma roupa inteira da Gap, porém com um leve
túnica.
Toque, um leve toque, né, cara? Tipo, meditantei, assim, no canto. E assim, velho, tipo, porra, metade de março, meio que em metade de março a Europa inteira já tinha morrido.
Assim, mas aí a gente tem que levar em consideração que é Estados Unidos, cara.
E é, sim, cara.
Deus abençoe os Estados Unidos. Então, Europa, o que é Europa? Europa é, é o que é... Ah, não, adoro a Europa, sua linda capital, Paris.
Sim, sim.
Itália, macarrão. Não tinha ainda ficado oficial, o negócio ficou oficial quando chegou em Nova York.
É, pra eles é tipo isso, Independence Day. Não interessa se os ETs destroçaram Moscou, Madrid, Buenos Aires e tal. Isso só fica oficial quando chega em Nova York, quiçá em Washington.
E, velho, assim, um pequeno outro detalhe que é muito fantástico, né, cara? Tipo assim, o cara passa 75 dias em meditação profunda e depois ele faz exatamente o que todo mundo se espera de alguém que passou 75 dias em meditação profunda, que é ir no Toilder, né?
Acessou o websítio Toilder.
Tava calibrando, né, pra receber o que há de pior.
Assim, já reparou? Existem.
Desculpa.
Perdão.
Já reparou que Nova York é o quebra-mar de tudo de ruim que vem para os Estados Unidos, assim? Nos filmes, né, que você falou da Independence Day e agora a gente sabe que é o epicentro da doença, é tudo ali.
Tipo assim, todo mundo desembarca dali e né, todo mundo sai dali, todo mundo entra ali, né? Uma nova Roma, vamos dizer assim, o mundo inteiro ou tá chegando ou tá indo embora dali. Então faz bastante sentido, mas...
Cara, eu vou te implorar, continua a ler a notícia que só vai ficando melhor.
Vamos lá. O americano passou 2 meses e meio dormindo, alimentando-se e caminhando em uma isolada academia budista na zona rural de Vermont. Durante todo esse tempo, Daniel se manteve em silêncio, fazia parte do processo, a não ser quando o mestre solicitava. Mas a fala não era vocalizada, e sim usando expressão corporal e outros sentidos. Não chegava informação, só se falava com o mestre de 5 a 10 minutos, comentou Daniel. A última informação que ele tinha sobre o coronavírus é que havia um sentimento de medo.
Tipo, isso era março, o bagulho já tinha varrido a Ásia, varrido a Europa, já tinha chegado aos Estados Unidos. E tipo assim, a última informação que ele tinha é que havia um sentimento de medo. Cara,
e com esse nível de alienação, vou te falar que ele realmente precisava desse nível. Eu conheço esse tipo de programa hard de meditação. E é realmente nível hard.
Não, tudo assim, beleza.
Ele precisava disso.
De meditação, a gente, porra, respeita a crença do cara e tal, cara. Mas esse cara não atingiu o nirvana, ele atingiu o norvana.
Sim, mas é isso, ele precisava, porque já estava rolando em março, já estava rolando, como que ele não sabia? Ele precisa ser uma pessoa melhor, uma pessoa que se importa mais, uma pessoa mais aberta, mais presente. Então agora ele... Bom, é meio tarde demais, né? Porque agora ele sabe de tudo. Mas ele claramente precisava. E aí ele comenta, finalizando aqui: centenas de pessoas reagiram ao post de Daniel e ficaram fascinadas com a sua história, imaginando como era estar tão desconectado das manchetes do coronavírus que estavam mudando a vida cotidiana nos Estados Unidos e no mundo. E aí ele diz: fiquei completamente impressionado com alguns aspectos da vida que mudaram que eu não teria como saber ou rever. Quer dizer, nunca vivi uma pandemia antes, não sei como é isso.
Serviu pra nada, cara, né? O retiro.
Cara, não é que ele não viveu uma pandemia antes, ele ainda não viveu uma pandemia.
Exatamente.
Mas ele viveu uma quarentena, ele viveu um isolamento.
É verdade.
Ele viveu uma pandemia.
Ele tá, vamos dizer, que pelo menos a gente espera que ele esteja agora mental, emocional, espiritualmente preparado pra ficar em isolamento. Ou isso, ele tocou, foda-se.
Não, ele fez,
assim,
o cursinho
depois desses 75 dias,
né?
Ele, né, entrou no Toilder, né, e falou assim: e aí, moçada, o que andou rolando? A galera: caralho, velho, o que você tava fazendo? Você tava em coma e tal, a galera desesperada e tal. Aí ele lê tudo e fala assim: é, de fato, houve um sentimento de medo. Aí ele põe uma máscara e fala assim: daqui a 150 dias, vocês me contam.
E é muito legal, o que eu gostei dessa notícia é que ela, ao mesmo tempo, mostra uma coisa que pode ser interessante para muita gente, que é realmente mexer com meditação, né, para desembolar a cabeça, para, né, se retificar internamente e tudo mais, mas ao mesmo tempo ela traz uma carga tão grande de burrice e ignorância.
Sim, cara.
E é a notícia. O Buda sorriria com essa notícia. Ela tem um equilíbrio perfeito entre iluminação e burrice, cara.
Sim, cara, eu super concordo. Tipo, ele transcendeu o corpus hermético da pior forma possível, sacou? Sim. Em vez de se tornar uno com o universo, ele se tornou uno com o reino Mineralia, sacou?
Exatamente.
E agora ele é tipo uma pedra humana intocada pelos sentimentos de inteligência, sacou?
Perfeito. Vamos pra próxima?
Vamos lá, cara. Eu que trouxe essa, né, no grupo, né, do nosso Sim. querido Diário Online do Pará, né, cara? Filhote. Entre aspas, filhote humano, né? Porque, meu Deus, né? Não, né? Então, assim, filhote humano gosta de levar choque no pênis e queixa-se de solidão na quarentena.
É o quê?
Antes de começar, eu quero levantar de que existe uma categoria, a subcategoria na qual essa notícia está inserida é a subcategoria fetiches.
Sim, sim. O Diário Online do Pará, ele tem a categoria Tu é doido, é? / bizarro. Aonde tem a a infracategoria, né? Porque o Tu é doido, é? Tu é doido, é uma subcategoria bizarro, / bizarro. Eu acredito que seja uma infracategoria. E fetiches é uma microcategoria, é isso? Eu não sei mais, cara. É uma linha.
É uma linha.
Então, tão, tão subcategoria que quando você vê no link, eles nem têm a coragem de assumir, né? Pelo
não.
menos pra mim é 592440. Aí também.
O que nos indica, né, que o Tu é doido é / bizarro tem 592.440 categorias. Eu pelo menos prefiro ler a internet assim. Né? E aí, assim, eu fico muito feliz com a notícia, que ela começa explicando, né? Um homem que tem fetiche em se vestir como filhote de cachorro. Porque, tipo, filhote humano fica parecendo que é um bebê, sacou? Tipo, que porra é essa? Tanto que quando eu li o negócio a primeira vez, eu falei, não vou abrir isso, não. Aí alguém me falou assim, não, o maluco veste cachorro. Eu, ah, tá. Beleza. Um homem que tem fetiche em se vestir como filhote de cachorro e receber choque elétrico no pênis...
Meu Deus.
Contou como está sobrevivendo ao bloqueio social devido à pandemia do novo coronavírus. Identificado apenas como Freck, ele compartilhou sua experiência no documentário da C4. Eu imagino que deve ser Channel 4, alguma coisa assim. Sex in Looking in Lockdown, Keep
Shagging
and Carry. As informações são do Daily Star. Daily Star, né, um jornal seríssimo.
Seríssimo.
Né, conhecido globalmente, né, pelos píncaros da imprensa e seus prêmios Pulitzer. Né?
Sim.
Segundo ele, viver como filhote requer receber muito cuidados e atenção. O que o excita. Por cuidados em atenção, vamos lembrar que estamos falando de choque no pênis.
É verdade.
Né? Cara, tipo assim, receber muitos cuidados e atenção. Cara, cuidado e atenção é tipo assim, você passa a mão na cabeça do filhote e fala assim, ah, que filhote bonitinho.
Cara.
Né? E assim, o que eu acho bom é o vírgula, o que o excita. Na imagens, porque, né, deu pra quê ter concordância numa imagem, né? Concordância ficou pra trás. O cão humano está seminu, e usa um capuz estilo bondage, em forma de cachorro. E parece ter um rabo na forma de um plugue anal.
Eu amei o rabo entre aspas.
Sim.
Tem um rabo, né? Não, é um rabo mesmo.
É, aí continua. Freck diz que da primeira vez que vestiu o capuz amado, já começou a latir. E não abandonou o costume desde então. Eu quero abrir um ligeiro parênteses para contar de um dos piores barra melhores barra só piores mesmo os documentários que eu vi na minha vida. O Mordente já teve esse hábito horrível que eu também tive, que era ver os documentários do GNT na madrugada.
Sim.
Na nossa adolescência, os documentários do GNT da madrugada eram um misto de o pior que o ser humano pode produzir em termos de tipo, ah, eu sei lá, documentário sobre o cara que ama idolatrar pés.
Sim.
E coisas congêneres. Num desses documentários, eu vi um documentário sobre um cara que decidiu ser 24 horas por dia um filhote de cachorro humano e abandonou a sua mulher, a sua família e foi ser o filhote cachorro de um mestre sadomaso. E aí era a mulher dele e ele comentando sobre essa decisão dele. E tipo assim, era uma bad, cara, que dava pra você cortar no ar. E eu tô só imaginando o Freck nesse mesmo rolê, sacou?
Tipo isso.
Bem, ele começou a ficar adepto do fetiche apelidado de brincadeira de cachorrinho. Eu adoro os termos traduzidos, cara.
É.
Pouco antes do início dos bloqueios causados pela pandemia. Ele revela que adora ser chamado de bom garoto por seus parceiros, ou donos, como ele diz. Porém, tem sido difícil ele encontrar outras pessoas que sejam adeptas do fetiche. Bem,
né? Poxa, gente, que triste, que difícil.
E ele está se sentindo solitário desde então. Antes do... é a citação de... Freck. Antes do confinamento, estávamos tendo mais reuniões, mais abraços, mais amor, mais tudo. Tudo é choque no pênis.
Exatamente.
Mas agora é realmente difícil para filhotes. Por filhotes, leia, filhotes humanos de cachorro.
Que tomam choque no pau.
Que tomam choque no pênis. Lamenta Freck. Foi horrível. Sem abraços, sem atenção, sem amor. Foi realmente difícil. Freck demonstra sua solidão dando um longo uivo no documentário. Caralho, cara, isso é... sei lá, cara, tipo assim, tem uma linha entre o fetiche e a parafilia. Esse é parafilia, não é?
Eu vou dizer que sim, cara.
Felizmente... o filhote conseguiu entrar no mundo virtual e diz que foi ótimo para aliviar a tensão. O problema é que é uma fuga da sociedade, você tira todo o seu estresse. Você está pensando não mais do que ter abraços e tomar guloseimas. Tomar guloseimas é tomar choques no pênis.
Sim.
Revelou. Ele diz que sua punição favorita é receber choque elétrico em seu pênis através de um botão que o dono deve apertar. Cara, velho... Freck admite que ter seus genitais sujeito a esta tortura interessante... Meu Deus, dói. Mas diz que gosta da punição e tem muito prazer com isso. Isso é uma citação. Na mitologia nórdica, Freck é um dos dois lobos que acompanham o deus Odin.
Eu adorei que eu scrollei um pouquinho pra baixo e a reação do público é exatamente igual a nossa, assim, zero comentário. É uma notícia que na manchete você elabora muita coisa, só que aí você vai lendo e você não sabe o que pensar.
Não, eu acho que é... quem quer que tenha escrito isso aí trabalha no Diário Online e tava por acaso assistindo isso e falou, beleza, vai ser, vou fechar minha cota de textos do dia falando sobre isso. Eu trabalho na editoria, tu é doido, é? Então tem que, né?
Cara,
cumpriu a cota.
O pior de tudo é que quando você clica no link do Daily Star, tem fotos do Freck, tem vídeos do Freck.
Eu quero
ver
isso.
O rabo do Freck.
Ô, gente, eu tô no computador da empresa, mas já era. Cliquei.
Aqui apareceu um negócio de um paywall aqui. Não é paywall, mas aqueles trend cookie e tal. Eu eu vou andar pra trás, eu não quero ver isso.
É o do nós valorizamos sua privacidade. Eu aceito. Não, eu também, eu não vou aceitar, não. Vai que
velho,
eles rastreiam a gente.
Eu abri e deu pra ver as fotos antes de aparecer o negócio dos cookies, então eu só fiquei tipo assim, eita. E é isso, cara. Nessa hora, cara, sabe quem que é feliz? Daniel Thorson, que não tem noção da existência de freque. Sacou? Nessa hora eu queria muito me tornar um com o reino Mineralia, como Daniel Thorson. E eu vou te falar que eu era um ser humano melhor há 5 minutos atrás, cara.
Caralho, cara.
Velho, tipo, né? E o mais bizarro de tudo é que, tipo assim, o cara tinha recém ingressado nessa onda, sacou?
É.
Só deu tempo de gostar, né?
É, antes disso, a coisa mais hardcore que ele tinha feito era dar um leve beijo numa bochecha, né, cara? E ele meio que pulou algumas etapas e virou um cachorro humano, sacou?
Que leva choques no pênis.
E dá rolê com um butt plug de porco, porque aquilo não é um rabo de cachorro nem fudendo, aquilo é um rabo de porco que ele tá usando.
Eu vou confiar no seu relato.
Sim.
Eu não consigo parar de pensar que isso é do Pará, né, esse jornal.
Sim.
Site de notícias. No Pará, vocês sabem que tem um peixe, o que eu chamo de peixiroca, né? Que é o
sim, o peixe
candiru.
Que entra na letra, sim.
Candiru.
Candiru. Nossa, eu lembrei muito. Diz que o efeito é assim.
Que parece um choque.
É um choquinho.
Jesus.
Oh, esse cara, esse dá super bem no Pará, então.
Sim, muito candiru.
Ele poder nadar, tomar vários candirus no pênis.
É exatamente isso que significa a parte de vem cá, meu bem, vem cá, que eu vou te ensinar a nova onda do estado do Pará. Tá? O calypso é exatamente isso.
Pontualíssimo.
Obrigado, cara.
Vamos pra próxima?
Vamos,
cara. Vai lá, Leila.
É, aqui eu vou ler a história do jovem que se masturba após a cirurgia no nariz e ele vai pra UTI. Entenda. Nessa sexta-feira, 12, dia dos namorados, olha aí, que alegria. Tava garotão, tava sozinho. O jovem chamou atenção no Twitter, sempre, né? Ao contar que foi pra UTI por se masturbar após fazer uma cirurgia de desvio de septo. Fê Campos, calma, é Brasil? Meu Deus, é do Brasil. É o Brasil da Libertadores.
Ainda tem a foto dele fazendo um chifrinho com a mão depois da cirurgia do septo, cara. Que a foto é eita.
Pra quem não sabe, a cirurgia do desvio do septo é a cirurgia quando você tem um nariz grande, quer diminuir e não quer justificar assim. Então você fala que fez desvio do septo. Fê Campos explicou em seu perfil que, mesmo operado, resolveu se tocar, porque estava feliz devido a uma vitória do São Paulo no futebol.
Cara, como assim?
Caraca! E eu tava brincando que ele era o Brasil na Libertadores aqui das notícias. Mas é isso mesmo. Porém, para
o São Paulo tinha acabado de ganhar de 5-1, né?
5 contra 1, exatamente. Porém, para a surpresa do jovem, seu nariz começou a sangrar muito. Abre aspas. Minha artéria do nariz... Abre apóstrofe. Explodiu. Fecha apóstrofe. Dei aquela limpada enquanto o sangue jorrava. Acordei e meu pai... Eu disse pai. Fomos para o hospital.
Meu Deus, cara. Imagina, tinha um menino coberto de sangue, pai. Jesus Cristo.
Menino jorrando por tudo quanto era lado.
Exatamente. Jorrando não disse por onde, né?
Não disse por onde. Escreveu ele na rede social. Vou me masturbar. Explodi e jorrei por tudo quanto era buraco. Vou fazer o quê? Vou postar no Twitter e chamar o socorro. Ao chegar no local, ele apresentou queda de pressão e teve que ir para a UTI.
A pressão caiu porque todo o sangue tinha sido desviado para outro lugar, né?
Total. Gente, ó, queria dizer que claramente não foi SUS. Esse menino não enfrentou nenhuma barreira em tempos de pandemia. Esse menino está no Einstein. Quem quiser pode ir atrás. Embora o rapaz tenha contado de um jeito engraçado, como você pode ver na sequência abaixo publicada no Twitter... A história serve de alerta.
Serve de alerta a todos os torcedores do São Paulo.
de alerta para respeitar a orientação médica de não ter atividade sexual ou se masturbar após uma cirurgia. Toda vez que uma pessoa fica excitada, ocorre picos de hipertensão.
Picos de hipertesão, né?
Hipertesão. Mas então, ele teve hipo, né?
Nesse caso, ocorreu uma pica de hipertesão, né?
Uma pica de hipertesão. Caraca, João.
Desculpa.
Não, achei genial. Esse aumento da pressão sanguínea pode provocar hemorragias em regiões que foram operadas. Ué, mas ele não operou... Ah, não, tá, entendi. Abre aspas. Pode ocorrer complicações hemorrágicas, sim? Por isso, recomendamos repouso... Isso sou eu fazendo a voz do médico, é o máximo. Recomendamos repouso absoluto por alguns dias depois da cirurgia. Explica Flávio Icusa, cirurgião urologista com especialização em cirurgia geral no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
O mais legal é que como o cara bateu uma punheta, eles chamaram um urologista em vez do cara que opera nariz, né?
É, né? Eles devem pensar assim, ah, médico de putaria. Chama o urologista, que negócio de...
É aquela coisa, qual foi o acidente? Ele teve hemorragia. Não, então vamos chamar o especialista. Mas foi uma hemorragia batendo punheta. Grita, liga pro urologista.
Urologista, sem dúvida.
Punheta com ele.
Aí aqui a gente tem o tweet do garotinho. Meu Deus, é horrível. Mas tudo bem, é um nariz operado, eu não vou exigir tanto. Ele diz, eu perdi tanto sangue que apaguei, mano. Minha pressão foi pra 6...
Caralho.
Peraí que isso é um fio, então teve thread, hein? Minha pressão foi pra 6x3 e meu batimento pra 14. 6 horas depois eu acordei na UTI porque eu resolvi sacudir o berimbau. Como que eu ia falar isso pros médicos? Ele não sabe como falar pro médico, mas ele falou no Twitter.
Cara,
e tá aqui no UOL, na sessão Viva Bem. Viva Bem.
Desculpa, Leila. Sacudir o berimbau.
Ele continua. Eu tive que fazer uma cirurgia de emergência pra cauterizar a área. Não, tudo bem. Ah, tem mais. Tem, porque segue o fio, né? Esse sou eu depois da cirurgia de emergência, já no quarto e não mais na UTI. É isso, fim da minha história. Aí tem ele, faz aqui o hang loose do demônio, que é o chifrinho. Continua, né? Como Campos tinha feito cirurgia na região... Desculpa, imprensa brasileira, não tem como chamar pelo sobrenome, que eu sei que é a forma respeitadora depois disso. Como Campos tinha feito uma cirurgia na região do nariz, essa foi a primeira parte do corpo que teve hemorragia. O urologista ressalta, olha ele de novo, que além do sangramento excessivo, a atividade sexual ou masturbação após um procedimento
cirúrgico... Ou o saco de delas do berimbau, né?
Ou o balanço do berimbau pode gerar hematomas, rompimento de pontos e infecções. Vale ressaltar que esses problemas podem ocorrer após qualquer tipo de esforço ou atividade que aumente a pressão do sangue. Pode ser durante o sexo, ao se exercitar, ou praticar um esporte ou exercício físico. Aí tem a partida com essas informações. Queda de pressão. No relato, o jovem disse ainda que sua pressão ficou muito baixa e por isso ele, aspas, apagou. Isso pode ocorrer, já que em momentos de grande tensão, como a perda de sangue excessiva, a pessoa fica nervosa e tende a desmaiar. Segundo o...
um tratado de medicina isso aí, né?
Sim.
Tá de parabéns.
É o juramento de Hipócrates. Segundo Campos,
o juramento de Hipócrates.
Segundo Campos, a pressão dele chegou a ficar em 6,3. Gente, eu li o nome do médico errado, eu li Icusa, é Iizuka. Ressalta, tudo bem, apenas um urologista no meio de vários. Iizuka ressalta que como não viu os exames do paciente, é muito difícil qualquer tipo de diagnóstico. Mas para isso ocorrer, a pessoa teria que perder de 500 ml a 1 litro de sangue. Pode ter sido um pico só naquela hora, desculpa, por conta do susto, e por isso ele desmaiou. Provavelmente a pressão se normalizou depois, diz.
Eu que não sou exatamente um urologista, eu já dou o diagnóstico aqui fechado. Isso aí é nasopunheta explosiva.
Repouso pós-cirurgia é fundamental. Esse é outro tópico. Assim como ocorreu com jovens, cirurgias podem apresentar complicações. Por isso, é fundamental respeitar os dias recomendados pelos especialistas. De acordo com o cirurgião, em procedimentos cirúrgicos pequenos, o paciente deve ficar... Eu já tô viajando aqui nas piadas da quinta série. O paciente deve ficar em repouso de 2 a 3 dias. Porém, em cirurgias mais complicadas e que exigem um tempo maior de recuperação, como é o caso do desvio de septo, o recomendado é evitar grandes esforços e ter cuidado por 2 a 3 semanas. No caso, ele tem um grande procedimento, né? O menino Campos. E por isso o sangue foi todo para a região ali do procedimento dele.
Sim.
Foi todo para a região sacro-berimbaulística, né?
Foi sacudir o berimbau,
o lóbulo berimbau direito, frontal.
Cara, a parte que eu não consegui superar.
Ele sacudiu rápido demais e mandou um berimbolt, né?
Eu não consegui superar que ele resolveu se tocar porque estava feliz devido a uma vitória do São Paulo.
Cara, o mais absurdo de tudo é isso,
aqui,
cara.
Aqui a gente tem... Eu amo esse programa porque ele tem coisas complementares, né, insights que vem assim, ó. A gente viu o rapaz que se isolou e não sabia de nada. Aí a gente viu o cara que sentiu falta do afeto. Muito afeto. E aí a gente viu o garoto que tava muito informado na pandemia. Ele já entrou na sala de cirurgia sabendo do jogo, saiu pra comemorar, postou no Twitter, balançou um berimbau, postou no Twitter e se sentiu acarinhado. A gente tem aqui o blend das sensações humanas, é no garoto Campos.
Eu acredito que esse é o que podemos chamar de ciclo da vida.
Cara, e eu vou ser muito sincero, cara, quem de fato atingiu o Nirvana?
Foi o Campos.
Foi o Thorson. Que não. Se separou do mundo ou foi o Campos que se tornou uno com o próprio universo em sua pequena morte?
Ele se basta. Ele se basta muito.
Cara. Olha, galera, foi um enorme prazer correr essa jornada de elucidação e iluminação com vocês. Uma excelente edição de Vacilo News.
Não, tudo que eu vou te falar, cara, é que, tipo, terminando o episódio agora, eu já vou ligar pro meu rinoplasta e começar a acompanhar o São Paulo no Globo Esporte.
Só vale com São Paulo. Muito bom avisar.
Cara, o melhor é o motivo é fenomenal demais, velho. Eu resolvi bater. Desculpa. Balançar o berimbau porque o São Paulo venceu. Ô, velho, cara, e o melhor, eu como pai, cara, eu tô sentindo dó do pai, tá ligado? Tipo assim, pô, leva o menino lá, procedimento de, né, tipo, de boa, tal, tranquilo. Você super preocupa e tal, mas porra, procedimento tranquilo. O cara passa do procedimento mó bem, volta pra casa, você pede uma pizza, vê uma série. Ah, boa noite, meu filho. Papai, peraí que eu só vou ver um jogo do São Paulo. Não, beleza, papai tá cansado, papai vai dormir. 2 horas depois, o maluco chega gritando no seu quarto, coberto de sangue de pau duro, cara.
Fudeu, é serial killer. É serial killer.
Você acorda assim, você fala assim, cara, que tá acontecendo, cara? Por que que eu não recebi o chamado de Thorson, tá ligado?
Puta que pariu. Bom, eu acho que com isso a gente encerra essa maravilhosa edição do Vacilo News. Gostaria de passar a bola para meus co-apresentadores.
Não, primeiro
as considerações finais.
Não, vamos deixar a Leila, né, fazer as suas considerações finais, fazer seu jabazinho. Né?
Gente, assim, realmente é isso. É excelente análise aí das notícias, né? Primeiramente, vou sair um pouco consternada dessa gravação. Vou pensar na minha vida e nos procedimentos, né? Pensar assim, quantos procedimentos eu encontrei ao longo da minha vida? Bom, obrigada, pessoal, por me convidar para esse Vacilo News. Tem outras manchetes aqui que eu vou olhar e vou repassar para amigos. Gente, quem quiser me seguir nas redes, me segue nas redes. Leila Germano, sem segredo, em todos os lugares. E escutem aí o Hoje Tem, meu humilde podcastinho que chegou para abalar.
Música. Vacilo News.